Rádio Alfa. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Et votre trio de choc préféré est de retour. Comment ça va, Julie, Ricardo?
Moi, ça va. Écoute, ça fait bizarre.
Salut, ça va? Ça fait bizarre d'entrer en retour du bourré de la semaine dernière qui avait improvisé son anniv. Il y a eu le temps de décuver.
Bien sûr. On construit une réputation ici. Mais en tout cas, c'est pas que, il n'y en a pas que trois aujourd'hui, on est même bien plus que ça, puisque notre experte Laura est là, elle présentera sa rubrique Art et Ondage d'ici 15 minutes. Comment ça va toi?
Ça va, super.
Tranquille, tranquille. Et il y a Camille aussi qui est de retour. Comment tu te sens?
Salut. Bah, ça va et vous?
Ouais, écoute, un plaisir de voir en régie aussi. Aujourd'hui, en tout cas, au programme culture, sport et musique, puisque nous serons en interview avec un de mes groupes préférés du moment, Capitaine Faust. Il sera en concert à Paris au Point Éphémère le 8 mai prochain. Et en réalité, cette interview a été réalisée il y a quelques semaines avec le chanteur principal du groupe, Thomas Jordenstein. Restez avec nous pour en savoir plus. Ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. Et en attendant, je vous laisse avec la musique la plus écoutée du groupe. C'est Amenian Tom Lior.
Sentire suare, Dio dirti il vita. Una maglia non fai per stata. Niente per niente, poche vita per tinta. So scrivo, mi ser cantar. Pots ver fallar, até te mostro uma vista. A vaidade não vai largar. Amanhã estou melhor, tenho outras coisas em vista.
C'est le moment de l'événement de la semaine. Et cette semaine, Julie en a deux à nous présenter.
Exactement. Alors pour commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'abord on va parler un peu d'humour. Donc l'année dernière, nous avons reçu sur Tempestade de Schmoutfond Laurent Lefebvre, créateur de Rire à Lisbonne. Est-ce que vous connaissez le concept? Est-ce que vous en avez entendu parler?
J'en ai entendu parler, mais écoute, j'ai jamais eu l'occasion de les voir se produire.
Alors, j'ai été spoil sur Instagram, du coup, avec la bonne promo.
Oui, bah, le but, justement, c'est ça. C'est pas du spoil, c'est que la promo fonctionne bien, donc trop cool. En plus, je crois que c'est des artistes que t'aimes beaucoup, toi.
Exactement. Je crois qu'il y a Jason Brokers, il y a Samuel Bambi, voilà, que des humoristes que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme sketch, si c'est retransmis.
Alors ça, je sais pas, mais je pense que c'est plutôt de l'exclusivité, donc il faut s'y rendre, puisque des humoristes français donc se produisent au Colisée ou aux Rucleus à Lisbonne pour une soirée de stand-up. Donc cette année, cette grande soirée aura lieu le 14 juin. Je vous invite donc à prendre vos places dès maintenant, n'est-ce pas Ricardo ? Mais avant cela, donc un autre événement arrive, et dès lundi soir, puisqu'à l'occasion de sa deuxième édition, le festival Rire à Lisbonne offre une opportunité unique aux talents émergents du stand-up français avec un tremplin parisien en partenariat avec les Solutions Jeunes de la Banque Postale. Donc ce lundi 21 avril, 8 humoristes se succéderont sur la scène de l'Apollo Théâtre pour tenter de décrocher leur place en première partie du grand show à Lisbonne. Donc si vous voulez rire et soutenir vos préférés, prenez vos places pour cette soirée tremplin et vous en faites pas, il y en aura une autre en mai, mais on en reparle plus tard.
Et moi aussi j'y serai lundi soir.
Ah trop bien, bah, on y sera ensemble Camille. Et on célèbre aussi une fête importante pour la France et le Portugal. Je pense que vous le savez, c'est Pâques. Au-delà de l'aspect religieux qui regarde chacun d'entre vous, c'est aussi devenu une fête très commerciale, d'ailleurs surtout en France, je pense. Alors avant de vous présenter la différence entre comment on le fête en France et au Portugal, je vous pose la question, comment est-ce que vous, vous fêtez Pâques ?
Bah écoute, personnellement, c'est soit à la messe, enfin souvent à la messe le matin, et puis après bah, les œufs de Pâques, tranquille.
Le lundi ou le dimanche ?
Alors, le dimanche, mais le lundi aussi on fait un petit truc où on se repose, voilà.
Ok. Camille ?
Nous, juste, on va chez ma grand-mère et on va manger un bon petit plat bien fait. Elle fait plein de petits trucs super bons, du coup, c'est vraiment la régalade.
C'est ça, pareil pour nous. C'est plus le côté où on se regroupe en famille, c'est l'occasion. On fait un bon petit repas et bah, souvent, il y a du chocolat en jeu. On le cache pas forcément, mais il est là et on le mange.
Et ouais. Toi, Laura ?
On dit jamais non au chocolat. Bah, moi, c'est pareil. Hein. Franchement, quand on peut, on le fait en famille, c'est le plus important.
Mais plutôt, du coup, la façon française avec les chocolats, de ce que je vois, moi, c'est pareil. Moi, c'est le lundi de Pâques où ma mère cache les chocolats dans le jardin. Et puis, on s'amuse à les trouver. Et bon, mon chien ne les trouve pas, heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué. Mais donc, pour vous expliquer un peu, en France, souvent, Pâques rime avec chocolat, comme vous le disiez. Donc, chasse aux œufs, lapin de Pâques ou cloche, ainsi qu'un bon gigot d'agneau en repas. Alors pour les, je sais pas si vous êtes plutôt team lapin ou cloche de Pâques. Moi, je suis team lapin.
Lapin.
Plutôt lapin cloche aussi. Pour des raisons.
Cloche. Alors pour les cloches, je savais pas, mais en gros, il se dit que les cloches partent lors du, je crois, du jeudi saint. Ils partent à Rome et reviennent le dimanche ou le lundi pour sonner la résurrection du Christ. Voilà. Comme ça, vous vous coucherez moins bête ce soir.
Et du coup, les lapins là-dedans ?
Les lapins, je sais pas, je pense que ça vient de Lindt, tout simplement. C'est comme le Père Noël avec Coca-Cola, finalement. Et le Portugal, de son côté, est plus traditionnel et solennel. D'ailleurs, au Portugal, c'est le vendredi saint qui est férié, et pas le lundi, comme en France. Et ainsi, toute la semaine sainte, donc la Semana Santa, est célébrée par des processions, notamment dans le nord du pays. Et je sais pas si vous connaissez la visite pascale. Vous en avez entendu parler ?
Ah oui, oui, clairement.
C'est une tradition durant laquelle le prêtre ou un membre de la paroisse passe de maison en maison avec une croix pour bénir les foyers. En sucrerie, traditionnellement pas de chocolat, même si maintenant de plus en plus évidemment, mais au foulard. Est-ce que vous connaissez au foulard ?
Bien sûr.
Pas du tout.
Oh que oui. C'est délicieux.
Ça vient du cœur.
Ah ouais ? Moi, je connaissais pas du tout et franchement, ça donne pas envie dit comme ça parce que c'est un pain sucré ou salé, souvent garni d'œufs durs pour symboliser la renaissance.
Ah.
Et donc c'est bon ça.
C'est délicieux. Ma grand-mère elle fait ça tous les ans avec ses sœurs et franchement c'est incroyable. Souvent elle met du jambon aussi.
Oui ça nous aussi
c'est
ouais.
C'est vraiment super bon.
Et ben vous nous ferez goûter, vous nous en ramènerez la semaine prochaine.
Je tiens aussi à rajouter un truc sur le fait que les prêtres bénissent la maison. Offrez-leur toujours un petit apéritif ou quoi que ce soit, c'est toujours bien vu. Et non mais vraiment c'est vrai. Okay. Hein, c'est, vous allez dans tous les villages, il y a toujours un petit apéro pour il reste une petite demi-heure avec pour parler tranquillement et puis voilà. En tout cas dans ma région, ça se fait. Voilà.
Bon, bah, trop sympa. Moi, du coup, je vous avoue que je vais pas au Portugal à Pâques, donc j'ai jamais vu ça. Mais si vous y êtes, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des photos, des vidéos, des célébrations et des processions. Mais donc, en bref, la France mise sur le chocolat et la chasse, le Portugal sur les bénédictions et les traditions. Donc, deux ambiances, mais le même esprit de partage et de joie pour Pâques.
Bien sûr, merci Julie. D'ici 5 minutes, Laura nous présentera Arte e Ondas. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un son issu du dernier album de Bispo, Ultimo Beijo. C'est tout frais, c'est sorti hier.
Chama-lhe o último beijo, esta é a nossa despedida. Peguei o bilhete de ida, tô de partida. Talvez um dia vá à ilha, agora ficou pelo plano. Mais um sonho na vida que é arrumado num canto. Ou errar no entretanto, é errar, tenho noção. Talvez sejam problemas do meu coração. Contigo houve cor, entre sabores constantes. Já eu senti amor, senti-me importante, senti-me valorizado, senti-me gigante. Nós vivemos muito e ficou para viver tanto. Noites ao relento, momentos que ficam para sempre, 100%. Num momento sem nada que te prenda. Nós dentro de uma piscina, a minha cabeça perdeu-se. A água estava fria, mas de repente aqueceu-se. Casamos tão bem, dançamos tão bem. O encaixe é mágico, tu és mágica também. Tão quente, intenso, eu penso, eu desço diferente. Talvez eu fiz diferente, faz sentido. Eu menti, ou menti, mas senti, foi bonito. Tão quente, intenso, eu penso, eu desço diferente. Talvez eu visse diferente, faz sentido. Eu menti, ou menti, mas senti, foi bonito. Deitei fora as rosas que comprei para ti no outro dia. Não queria dizer, mas senti que devia. Enquanto olhava para elas, viajava nas alturas. Quartos de hotel guardam várias aventuras. Vários tipos de mel que senti nas tuas curvas. Loucuras, promessas e juras, ninguém quer andar às curas. Encontrei cura aí, no teu colo, nos teus braços. E a partir daí, segui muitos dos teus passos. A partir daí, eu pedi-te, não passes. Porque eu acredito que nem tudo são acasos. E se é fini, logo quando metes prazos. Quando estás à espera do erro ou do atraso. Desculpa os impasses. Mas o que é que ia mudar se eu tivesse feito diferente? Desculpa os impasses. Tão quente, intenso, eu penso, eu desço diferente. Talvez eu fiz diferente, faz sentido. Eu menti, ou menti, mas senti, foi bonito. Tão quente, intenso, eu penso, eu desço diferente. Talvez eu fiz diferente, faz sentido. Eu menti, ou menti, mas senti, foi bonito.
O tempo está 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou a tempo, mesmo a tempo, para Arte em Ondas com a Laura. Quem apresentas hoje?
Hoje a rubrica Arte em Ondas vai ser um pouco diferente porque vamos viajar até ao coração da história angolana para falar de uma figura fascinante, poderosa e controversa, a Rainha Ginga. Conhecem?
Não.
Não, nem por
Não.
isso.
Nunca ouviram falar?
Não.
Bom, agora vão ouvir. Nascida em 1582, a Ginga foi uma guerreira e diplomata que governou os reinos de Ndongo e Matambá, na região norte do que é hoje Angola, durante quase 40 anos. Hoje, nesta rúbrica, não vamos falar só da sua biografia, mas sim de como ela foi representada na arte ao longo do tempo e também, obviamente, na arte urbana. Mesmo sendo uma figura-chave na resistência contra a ocupação portuguesa, Ginga foi durante muito tempo esquecida pela historiografia ocidental. No entanto, o seu nome voltou a ganhar força, especialmente no século XX, com os movimentos independentistas como o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que recuperou a sua imagem como símbolo da luta pela libertação. Hoje, o rosto da Rainha Ginga pode ser visto em estátuas, moedas, escolas e até em marcas de café, mas a sua imagem nem sempre foi representada da forma que merece. Uma das representações mais conhecidas e também mais problemáticas é uma pintura do francês Achille Deveria, feita em 1830. Deveria era conhecido pelas suas obras com um teor erótico e isso vê-se claramente na forma como retrata Ginga, com um olhar sedutor, parcialmente nua, com o seio esquerdo exposto e uma coroa de estilo europeu, ou seja, uma visão completamente europeizada e sexualizada, bem longe da guerreira e diplomata que ela realmente foi. Em contraste, temos uma obra de Albano Neves e Souza, um artista luso-angolano, feita a carvão em 1977. Aqui Ginga aparecia com um olhar sério, empunhando um machado de guerra e usando a quinginga, que é uma coifa tradicional feita de ráfia. Um retrato muito mais fiel e respeitador da sua identidade cultural, mas obviamente tive que pesquisar um pouco e descobrir como a Rainha Ginga era retratada hoje e mais precisamente na arte urbana, o meu tema favorito. Mas também porque a Ginga é uma figura que não é muito conhecida, apesar de ter sido tão importante, então, para mim, era óbvio que a sua imagem tinha sido revisitada por artistas que também não encaixam nos padrões da sociedade. A obra que descobri foi feita em São Paulo pelo artista angolano Rafa Mal Invencível. É um artista muito presente na cena angolana porque vive da arte, mas também luta para a difusão da arte. Criou o primeiro Festival Internacional de Arte Urbana em Angola, o Malarte, que terá a sua terceira edição de maio a novembro, em alusão aos 50 anos da independência nacional. Na comunicação do festival podemos ler: acreditamos que conhecimento é poder e a rua ensina. Não podia estar mais de acordo. Mas para voltar à nossa Rainha Ginga, pela primeira vez em 2019, o Rafa saiu de Angola para ir para o Brasil e representar o seu país num intercâmbio cultural com street artistas brasileiros. Através de uma paixão comum, que é a pintura, eles criaram uma ligação entre Angola e o Brasil por meio de murais que transmitem diferentes mensagens. O mural foi pintado em colaboração com os artistas Zé Palito e Diego Moura. Para representar o seu país, Rafa escolheu a Rainha Ginga como símbolo de força e resistência. A Ginga era uma guerreira que lutou para defender o seu país, a sua cultura. É um combate que, de alguma forma, foi comum entre o Brasil e Angola, então esta figura correspondia totalmente à visão do artista. Na representação da Ginga pintada pelo Rafa, não há nudez e a coroa de estilo europeu foi reinterpretada e nela foi incluída a bandeira de Angola. Dá para ver que quis representar a rainha como era realmente, uma guerreira poderosa que lutou contra o inimigo, que era português. E na sua abordagem artística, Rafa também quis incorporar paisagens angolanas. É possível ver, por exemplo, a Velvicha, que é uma planta emblemática de Angola, capaz de viver milhares de anos e resistir às temperaturas extremas. A Rainha Ginga e Angola são assim associadas a esta planta que representa a força e a resistência. Mais uma vez, este trabalho de Rafa é sobre representação, cultura e homenagem. A história da Rainha Ginga continua viva, não só nos livros, mas também nas paredes da cidade, nas mãos dos artistas que recusam esquecer e escolhem resistir com tinta, traço e intenção. A arte urbana, neste caso, não é apenas estética, é memória, é política e é identidade.
Muito obrigado, Laura, pela apresentação. Não conhecia nada a Rainha Ginga e foi mesmo super interessante de construir esse retrato europeu. Mas continuamos logo depois com o Ricardo em Golo, mas primeiro deixo-os com Mox Piri, a nova música do grupo Wet Bed Gang.
Yeah. parecida com ninguém. Não vou mentir, eu já tô muito high. Eu vou gastar o cachê no Dubai. Ela é da Tuga e me chama de pai. Sabe que o nigga só sobe e não cai. Eu gastei 2000 paus no novo look. Tô grandes versos, dava por um book. Sei que a plateia vai dropar o hook. O meu show vale um motherfucking cool. Eu sigo em frente sem olhar pra trás. Estamos em cima, viemos de baixo. Novas joias brilham mesmo sem flash. Não me vejo destacado do cartão.
Por a tuga toda pra lançar em Mospiri. Já fazemos show, essa é aula de Mospiri. E uma liga sem wow, let's get it. Aumenta tua doce que está no Mospiri. Aumenta tua voz que está no Mospiri. Aumenta tua voz que está no Mospiri. E uma liga sem wow.
Toujours sur Radio Alf, d'ici 15 minutes sera le moment de l'interview avec Thomas Wallenstein du groupe Capitaine Fauchton. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique sportive Goldo avec Ricardo. Et Ricardo, quelles étaient les infos sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine?
On commence par l'exploit de la semaine. Un Portugais a remporté un tour prestigieux en cyclisme. Et oui, João Almeida est vainqueur du Tour du Pays Basque. Une première pour lui. Toutes nos félicitations pour le cycliste portugais. En natation, 6 nageurs portugais ont obtenu une médaille lors de l'Irish Open à Dublin. 6 nageurs, c'est absolument énorme. Alors on commence par les médailles d'or. Diogo Ribeiro au 50 mètres papillon. João Costa au 50 mètres d'eau. Ça, c'est pour les médailles d'or. Maintenant, on enchaîne avec les médailles d'argent pour Miguel Nascimento au 50 mètres papillon et Vasco Morgado au 200 mètres papillon, ainsi que Diogo Lebre au 100 mètres nage libre. Et on termine avec la seule médaillée de bronze, Rafael Azevedo au 50 mètres d'eau. Et ce soir, Benfica affronte le Vitória Guimarães à 21h30. C'est un match important pour les hommes de Bruno Lage dans la course au titre. On rappelle que c'est Sporting qui est leader du classement après 30 journées. Le match sera retransmis sur les antennes de Radio Alpha. Retrouvez-nous dès 21h10.
Et d'ailleurs, Ricardo, tu n'en restes pas là, évidemment. Il y a aussi un magnifique portrait que tu nous as préparé.
Évidemment, parce que on va se replonger dans le passé. Je vais vous parler de la légende. Pas d'une légende, de la légende. Si vous demandez à vos grands-parents qui est le meilleur joueur de l'histoire du football, ils vous répondront deux noms. Maradona et...
Pelé.
Bon, c'est simple, hein, oui. En même temps, c'est simple. Hein. Eh oui, Pelé. Un nom simple, 4 lettres, et pourtant, derrière ce surnom, c'est tout un pan de l'histoire du football moderne qui s'écrit. Mais pas seulement du football, de la politique et de l'économie. Alors, vous allez comprendre. Pelé est un surnom. Son nom est Edson Arantes do Nascimento. Il est né le 23 octobre 1940 à Três Corações, dans le sud-est du Brésil, et grandit dans une famille modeste. Son père, ancien joueur, lui transmet la passion du football, mais à cette époque, Edson n'avait même pas de ballon. Il jouait avec une chaussette remplie de papier, nouée avec de la ficelle. Il faut rappeler qu'à cette époque, le Brésil découvrait à peine la démocratie et le pays commençait doucement à se développer. Retenez cette phrase, ça sera important pour la suite. C'est dans la rue que l'on apprend le football avec les copains. Elle est partagée par de nombreux footballeurs jusqu'à encore très récemment. Si vous demandez à des Ronaldo, Rivaldo, Adriano, ils vous répondront ça. Vinicius Junior, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et c'est dans ce contexte que notre jeune prodige se développe. Et à seulement 15 ans, il signe son premier contrat pro à Santos. Alors petite question, vous faisiez quoi à 15 ans?
Troisième, non,
brevet, ouais. Non, comme ça. Ouais.
Brevet. Oui, bah moi, écoutez, à 15 ans, je passais le brevet. Bah lui, il jouait déjà en pro. Voilà. Écoutez, c'était en 1956, c'était une autre époque, forcément. Et à 16 ans, donc un an après, il est déjà dans l'équipe première. À 17 ans, il s'envole pour la Coupe du Monde 1900 en Suède. Rendez-vous compte, à 17 ans, il va disputer une Coupe du Monde. Et là-bas, le monde entier découvre un gamin à la finesse technique incroyable, au sang-froid déconcertant. Il marque 6 buts, dont un doublé en finale face à la Suède. Le Brésil remporte sa première étoile, 8 ans après la terrible désillusion de 1950, où le Brésil avait perdu la finale chez lui, au Maracana, face à son voisin l'Uruguay. Pelé vient de marquer l'histoire, à seulement 17 ans. C'est plus jeune que Mbappé, hein. Pour quelques infos en plus. Et après cette victoire, les Brésiliens connaissent une véritable médiatisation à leur retour au pays. Entre couverture de magazines et interviews, cette équipe est constamment sous le feu des projecteurs. Alors, ça en déplaît certains, et ça ne s'arrangera pas de sitôt, parce que le Brésil remporte à nouveau le Mondial en 1962, doublé, le back-to-back, un nouvel exploit de Pelé, qui est deux fois champion du monde. Certains grands joueurs n'ont même pas réussi à en remporter une, et lui a en réussi. Et lui a réussi à en remporter deux. Mais un événement inattendu se passe en 1964. À votre avis, de quoi on parle ?
La dictature,
c'est ce que j'allais dire.
Eh oui, parce qu'en 1964, la dictature brésilienne a commencé, elle ne s'est achevée qu'en 1985. Mais qui dit dictature dit propagande, et qui dit propagande dit symbole. Vous le voyez venir, hein ? Pelé est utilisé par le régime, voilà. Et Pelé joue le chaud et le froid. Je m'explique. Le Brésilien sourit devant les dictateurs et les bourreaux, mais désapprouve le régime, allant même jusqu'à partir du Brésil. Alors, si vous voulez plus vous renseigner sur ça, n'hésitez pas à regarder l'excellent documentaire de Netflix sur Pelé. Et il parle vraiment avec beaucoup de sincérité. Et à cette époque, les transferts sont très rares. Après 665 matchs joués et 643 buts inscrits avec Santos, Pelé rejoint les États-Unis en 1975 au New York Cosmos. Il y est resté 2 ans. 37 buts en 64 matchs. Et qui dit Pelé aux États-Unis dit business à se faire, puisque c'est une véritable star là-bas. Bah après, de toute façon, Pelé, c'est business, hein. Quand on l'évoque, vous comprendrez. Mais je pense que lorsqu'on évoque Pelé, on parle avant tout du Brésil, parce qu'il est le seul joueur de l'histoire à remporter 3 Coupes du Monde, en 58, en 62 et en 70. Et cette dernière, celle de 1970 au Mexique, est considérée comme la plus belle. Une équipe magique, Pelé au sommet de son art. Il fait des gestes qu'on enseigne encore aujourd'hui dans les écoles de football. C'est pour vous dire. Et ce qui rendait Pelé unique, ce n'était pas non seulement ses buts, c'était son élégance, sa joie de jouer, son sourire et ce rôle de pionnier. Pelé, c'était le premier joueur noir à devenir une star planétaire dans un monde encore profondément marqué par les discriminations. Il était adoré sur tous les continents. En Afrique, on a arrêté une guerre civile pour le voir jouer. C'est pour vous dire la portée de ce joueur. Et à New York, il fait exploser la popularité du soccer. Ouais, décidément les Américains avec le soccer. Et au Brésil, il est plus qu'un fou. Il est un symbole, un mythe, un repère. C'est un homme engagé mais discret, un ambassadeur de la paix. Après sa retraite, il devient ministre des sports au Brésil. Il œuvre pour l'éducation par le sport, pour l'accès aux footballeurs des jeunes. Toujours souriant, toujours humble. Il dit « Le succès n'est pas un accident, c'est du travail, de la persévérance, de l'apprentissage, du sacrifice et surtout de l'amour pour ce que vous faites. » C'est un homme très inspirant. Mais malheureusement, Pelé nous a quittés le 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans. Le monde entier a pleuré son roi. Des hommages du Vatican à la FIFA, des larmes dans les favelas au stade illuminé de Rio. Tout le monde s'est arrêté pour lui dire merci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais son cercueil était déposé au milieu du stade de Santos. Tout le monde pouvait aller le voir. C'était une grande, grande, grande marque de respect pour lui. Parce que Pelé, ce n'était pas juste un joueur. C'était une émotion, un rêve d'enfant devenu réalité. Et même si le football a changé, même si les générations se succèdent, le nom de Pelé restera gravé. Gravé sur les murs du Maracana, gravé dans les cœurs.
Merci Ricardo pour ce portrait de cet immense joueur. Restez avec nous d'ici 5 minutes, ce sera l'interview avec Capitaine Foch. Tout de suite, on va écouter le dernier single de Lisa de Cushy. C'est avec Céline et ça s'appelle Titulaire.
T'as voulu mon cœur à visage découvert. Voulais pas faire de casse, mais y'en a eu quand même. C'est toi qui m'as visé, mais c'était moi le canon. J'avais ce que je faisais, que tu dirais pas non. Mais c'est ça le problème. Y'a toujours un problème. Je voulais être la solution, mais y'a toujours des conditions. Je pourrais jamais te voir en titulaire. Toi et moi, on sait comment t'opères. Je veux garder l'amour et te laisser la guerre. Je pourrais jamais te voir en titulaire. comment t'opères. Je veux garder l'amour et te laisser la guerre.
Je suis bien plus qu'un remplaçant. Tu veux pas faire sans. Tu reviens tout le temps. Je sais que tu reviens tout le temps. Je suis bien plus qu'un remplaçant. Tu veux pas faire sans. Tu reviens tout le temps. Je sais que tu reviens tout le temps. Oh, tout le temps.
Je sais comment t'opérer.
Tu peux pas m'enlever. J'comble un manque, tu fais creux ton paix. Dans ta tête, j'ai que le choix est fait. J'suis ta thérapie. Tant qu'assume d'en payer le prix. De nous deux qui sera pris. On passera pas de l'amour à la haine.
J'pourrai jamais te voir où tu l'air. Toi et moi, on sait comment t'opères. J'veux garder l'amour et te laisser la guerre.
Je suis bien plus qu'un remplaçant. Tu veux pas faire ça. Tu reviens tout le temps. Je sais que tu reviens tout le temps. Je suis bien plus qu'un remplaçant. Tu veux pas faire ça. Tu reviens tout le temps. Je sais que tu reviens tout le temps.
Temos estado 2-1 na Rádio Alfa. Chegou a tempo para a entrevista de Tomás Wallenstein, do grupo Capitão Fausto.
Olá, Tomás. Espero que esteja tudo bem. Tu fazes parte do grupo Capitão Fausto, que é um grupo conhecido e reconhecido em Portugal, e não só. Vocês vão atuar em Paris, na sala Point Éphémère, no próximo dia 8 de maio. Como é que te sentes? Estás ansioso? O que é que nos podes dizer sobre o show que vai ser?
Antes de mais, obrigado por me terem aqui, é um grande prazer. E em relação ao concerto no Point Éphémère, vai ser a nossa estreia a tocar em Paris, em França, aliás, no geral. E estamos muito ansiosos, os bilhetes já estão a vender e está a correr bem. Acho que vai ser uma noite muito bonita. E pronto, e gostava de convidar todos os que estiverem a ouvir-nos a ir celebrar lá connosco este início de uma nova aventura dos Capitão Fausto.
E vai ser mesmo uma grande festa aqui em Paris. A sala do Point Éphémère é uma das referências da cena alternativa parisiense. É nesta antiga fábrica ao estilo industrial que vão atuar neste dia 8 de maio. Estão habituados a tocar em espaços destes?
Felizmente temos tido uma variedade grande de salas de espetáculos ao longo dos últimos anos, sendo que talvez estes dois últimos anos tenha sido maioritariamente em auditórios grandes e espaço ao ar livre em festivais de verão, mas ao longo da nossa carreira em todos os discos nós sempre fizemos digressões de clubes numa parte do ano e digressões de teatros noutra parte e fazer o ar livre durante o verão e etc. Acho que é importante como banda e como músicos nós conseguirmos estar sempre em todos os tipos de palco e em várias dimensões, porque a verdade é que os concertos são mesmo diferentes e os espetáculos também são seres vivos e devem se adaptar um bocadinho ao sítio onde estão, e tanto temos alegria a tocar num palco enorme e longe do público, mas com milhares de pessoas à frente, como num clube para 50 pessoas, ou para 100, ou para 200, 250 no caso do Point Éphémère, em que o público está muito perto de nós e nós vemos de facto as reações, as caras das pessoas, quando as pessoas esboçam um sorriso, ou quando mostram desconfiança, ou quando se entusiasmam, estão ali muito perto. E também é muito enriquecedor. E isso foi uma das razões pelas quais nós também agora voltámos a marcar esta digressão, desta vez pela Europa, mas em clubes, em espaços intimistas, para irmos para perto do público que nos quer ver, nestes sítios onde ainda nunca tocámos.
E como disseste, vocês ainda não tinham atuado em França. O que é que representa para vocês atuar nesta capital francesa, onde sabemos que há muitos portugueses, não é?
Sim, vai ser uma descoberta. Não sabemos muito bem ainda o que é que devemos de esperar. Eu acredito que vai correr muito bem e já temos tido muita gente que demonstra que vai querer estar lá. Para mim, pessoalmente, eu, Tomás, tenho uma ligação um bocadinho mais próxima ainda, porque eu cresci com a cultura francesa, eu andei no liceu francês a minha vida toda e, portanto, metade dos meus amigos de infância ou mais são franceses, e falei francês durante metade da minha vida e, portanto, a ligação com a França no geral também era uma coisa que eu ressentia um bocadinho e que agora fico contente de poder me aproximar. Eu tive a sorte de poder ter estado no Festival Mamá, o Showcase Festival que acontece ali em Pigalle, em outubro do ano passado, e portanto também tive a oportunidade de conhecer as pessoas, algumas pessoas do meio e sobretudo de ver muitos espetáculos e uma boa parte da nova cena do rock e da música francesa, das pessoas que estão a começar e as bandas jovens e os artistas. E, portanto, fiquei muito bem impressionado e estamos muito contentes em poder ir participar neste movimento, nesta cidade tão fervilhante e entusiasmante que é Paris.
E também vão atuar em Madrid, em Barcelona, em Londres e Amsterdão, cidade onde a comunidade portuguesa é menos presente do que em Paris. Como se sentem ao saber de que a vossa música chega a um público internacional?
Lá está, foi um bocadinho uma descoberta e decidimos também arriscar um bocado, mas a verdade é que em todas as cidades temos tido a agradável surpresa de que há alguma procura e temos responsáveis de pessoas a dizer que vão estar presentes ou a pedirem outra data porque naquela data não podem estar, e eu também acredito que uma das coisas que nos motivou a fazer esta digressão é que eu acho que nos últimos anos cada vez mais tem havido interesse, sobretudo no circuito da música no geral, mas da música alternativa também. Há muito interesse pela música, pelo exotismo na música, e quando eu digo exotismo é não está agora tão sedimentado ou tão dependente da cultura anglo-saxónica, da língua inglesa e da sua componente internacional para ser compreendida, e eu acho que cada vez mais há espaço para a música cantada em francês, em italiano, em norueguês, em dinamarquês, para conviver todas no mesmo espaço, nos mesmos festivais de música, no mesmo circuito, e a música aí fala mais alto. E eu também tenho, no meu consumo pessoal de música, tenho vindo a perceber que uma grande parte das vezes eu não preciso logo de perceber a letra no início, mesmo que eu depois a vá descobrir, vá ver o que é que quer dizer traduzir ou por aí fora, para sentir o que é que a música me faz sentir. E mesmo quando eu depois percebi a letra, a minha interpretação ainda não é diferente. É só mais uma descoberta de uma nova camada. E, portanto, é baseado um bocadinho nisso que os Capitão Fausto acreditam que pode haver espaço para nós na comunidade internacional, seja a que escala for. Acho que há muito interesse e há muito boa música a ser feita localmente, e eu acho que é essa também que deve circular.
Também acho, eu acho que há espaço para vocês. Nós, Antonin e eu, somos muito fãs, por isso somos muito contentes por ver-vos em Paris, dia 8 de maio. E então este concerto em Paris escreve-se nessa turnê, ligada também ao vosso último álbum, Subida Infinita, lançado no dia 15 de março de 2024. Este álbum marca a despedida de Francisco Ferreira, mas como é que foi recebido pelo público?
Tem sido muito bem recebido. Fez agora um pouco, há duas semanas, fez um ano do seu lançamento, e foi um ano, foi finalmente um ano de regresso também, porque entre o que se atravessou durante os anos da pandemia, com os poucos concertos que existiram, nós acabámos por nos sentir um bocadinho distantes do público, porque atravessou-se ali um período do disco anterior, que é a Invenção do Dia Claro, que até tinha tido uma recepção bastante boa, mas que rapidamente foi travado o contacto com o público, e depois estes últimos anos foi sempre uma coisa ainda, ou ainda muito próximos das regras da pandemia, e portanto não havia muitos espetáculos e eram com máscaras e com muita distância, e, ou então já tinha passado muito tempo do disco, já não tínhamos música nova para mostrar, e portanto nesse aspecto este disco foi mesmo o nosso regresso, e foi também marcou justamente a saída do Francisco. Foi um processo de saída, uma escolha dele de mudança de vida e de profissão, e também marcou os últimos anos, os anos de nós estarmos a acabar a gravação do disco, etc. Foi um processo de transição em que nos pudemos habituar e tentar construir o que era a ideia desta banda continuar sem um dos seus elementos fundadores, e que era tão importante como qualquer outro de nós. Felizmente correu muito bem, foi um dos anos que tivemos mais concertos, tivemos muito público e sentimos-nos muito reconhecidos, e aquilo que nós podemos retirar ao fim de um ano é que nos deu mais motivação ainda para continuar e para fazer mais música e para continuar à procura de quem nos quer ouvir, que é quem interessa na história.
Muito bem, e neste concerto em Paris vão cantar principalmente as músicas deste álbum, ou também as antigas ou novas?
Nesta fase eu acho que já é uma mistura, um bocadinho da discografia toda. É evidente que tem uma incidência um bocadinho maior neste último disco, por questões de ser mais atual, de ser a música que nós sentimos que nos representa um bocadinho mais neste presente, mas tentamos também fazer um apanhado de tudo o resto.
E existe uma música vossa que vos emociona mais ao tocar ao vivo, e porquê?
Eu acho que isso vai variando e acredito que também haja diferentes opiniões dentro da banda. Então o Domingos deve achar isso para alguma música, o Manel para outra, o Sábado para outra, com certeza. Eu ultimamente tenho ficado um bocadinho mais emotivo, e sobretudo no ano passado, na altura do lançamento do disco do Subida Infinita, ficava um bocadinho mais emocionado a tocar a Nunca Nada Muda, que é uma canção também que foi muito, nasceu muito a partir da letra, e foi o próprio motivo, o próprio tema da música que a fez crescer e que a fez evoluir, ao contrário de muitas outras em que a música é que leva a letra atrás. E é evidente que me fez pensar, é muito nostálgica, faz-me pensar como é que isto tudo começou, que a banda já estamos aqui há alguns anos, e que olhar para trás dá algumas saudades da nossa juventude e de como é que nós construímos isto, e com a saída do Francisco é um choque de realidade muito grande, que as coisas mudam e que a vida vai avançando. E portanto acho que essa canção tem sido às vezes a que me emociona mais, embora tenha gostado de tocar o disco no geral ao vivo.
E o título do álbum também remete para um ciclo interminável, ascendente. Sentem que esta ideia se aplica ao vosso percurso na banda e querem isso? Isso?
Eu acho que mais do que ser uma figuração de um crescimento e de estar sempre a progredir, eu acho que tem mais a ver com a sensação de estar numa rua a subir constantemente, e de estar à procura de uma zona em que finalmente a plane e o esforço diminua, mas que a nossa sensação, à medida que os anos passam, é que temos de continuar a lutar e temos de continuar a esforçar-nos, seja para vencermos os nossos próprios vícios ou tentarmos encontrar alguma frescura nas nossas ideias, mas também para nos mantermos motivados, no geral. E, portanto, daí esta figura da subida infinita, de nós assumirmos que o trabalho, que enquanto isto durar, enquanto os Capitão Fausto existirem, vai ter de ser uma coisa com esforço, com trabalho e com envolvimento, mas também há alguma, estamos de certa forma conformados também com isso, é aceitar um ritmo, é aceitar uma ideia de que esta coisa não acaba, que há sempre mais alguma coisa para fazer.
Obrigada, Tomás. Vamos fazer então uma pequena pausa. Convidamos toda a gente a comprar os seus bilhetes para dia 8 de maio. Parabéns por essa turnê e pelo trabalho todo.
Convidamos mais uma vez toda a gente a comprar os seus bilhetes para o concerto dia 8 de maio no Point Éphémère em Paris 19. Fica connosco, estamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos será o momento da curiosidade da semana. Vamos continuar a entrevista com o Capitão Fausto e vamos falar da carreira do Capitão Fausto. E antes disso, vamos propondo ouvir a música preferida do grupo da Julie, é Na 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 Na, dos Capitão Fausto.
Andar em contramão, calçar a petifarra, quero ouvir calão e o som de uma guitarra. Se estás, eu também dou. Se gritas muito, eu dou-te uma dentada. Joguei a casa e se socou. Explicaram que afinal não era na 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 na. Quem me der a mão é porque quer que eu nunca caia. Pode ser que queira vir comigo até à praia, ou pode ser que não. De qualquer forma vai ter de entender que há muita coisa ainda para aprender. Algumas delas servirão, mas outras nunca vão servir para não, não, não.
Hora e 2, está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos logo em entrevista com o Tomás Wallenstein do grupo Capitão Fausto.
Voltando sobre a vossa carreira, então, Capitão Fausto foi formado em 2009. Pequena pergunta básica, mas como é que escolheram este nome?
Não há assim uma grande história por trás, acho que... É um processo sempre um bocadinho complicado de dar nome às coisas, no geral, e dar nome a um grupo ainda mais. E acho que na altura nós talvez estivéssemos mais concentrados em começar a fazer músicas e em tocar do que propriamente em saber como é que nos íamos chamar a nós próprios. E, portanto, as ideias que foram surgindo, que eu não me lembro de outras alternativas, na verdade, não nos entusiasmaram nunca até esta. Portanto, acho que foi só um nome que soou bem. Não sei se não vinha do... De um livro que o Manel estava a ler, que é o Capitão Paulo. Não sei se não é do Júlio Verne, acho eu. Mas de qualquer forma não tinha nenhum significado nem nenhuma razão muito especial. Acho que foi só uma coisa que nos soou muito bem. No entanto, depois, durante os primeiros anos da banda, quando começámos a ser entrevistados e nos perguntavam a origem do nome, nós nunca sabíamos muito bem responder. E como não sabíamos muito bem responder, não gostávamos muito dessa pergunta. Então começámos a inventar histórias. E sempre que nos faziam uma pergunta, inventávamos uma história nova ali no local. Envolvia sempre o nosso baterista Salvador, uma vida no Brasil que ele nunca teve, e um personagem emblemático qualquer chamado Capitão Fausto. E pronto, divertimos um bocadinho sobre isso até depois começarmos a confessar que fazíamos essas invenções.
Quais eram as vossas influências no início? Sempre tiveram esta sonoridade ou estiveram experimentando, evoluindo?
Eu acho que nunca tivemos assim uma influência muito específica, mas sempre ouvimos muita, ou melhor, a música que ouvíamos durante a altura em que estamos a fazer música contribuía muito para aquilo que nós queríamos também fazer soar, porque íamos descobrindo ideias novas, íamos descobrindo maneiras de fazer. Eu acho que há uma constante aqui ao longo de todos os nossos discos, e eu acho que se eu tiver de apontar, é sempre ali à volta dos Beatles. E a ideia, tanto a ideia da banda dos Beatles, como a maneira como exploraram o estúdio, como as canções são a base principal e são também, só pela canção já se aguentam, mas depois há toda uma componente de arranjo e de descoberta e de exploração musical que não tem menos importância do que a própria canção em si. Essa ideia eu acho que acaba por ser talvez a das mais fortes e daquelas que nós não conseguimos muito bem largar. De resto, eu acho que tudo nos influenciou um bocadinho do que fomos ouvindo ali no início, quando tínhamos 19, 18 anos. As bandas tinham acabado de lançar discos novos e que estavam a crescer muito, eram os Arctic Monkeys, os Strokes e os MGMT, etc. E eles também marcam ali a viragem dos anos 10, acho que dão uma nova roupagem aos festivais de música e à cena da música no geral. E a música independente também avançou um bocadinho para o mainstream nessa altura. E depois, desde aí, eu devo dizer que talvez... nós vamos ouvindo coisas novas que vão aparecendo. O Mac DeMarco é uma grande referência. Os Tame Impala foram uma banda muito, muito importante também. Mas eu acho que a maior parte da música que nos influencia é sempre música antiga, é sempre coisas dos anos 70, do Paul Simon aos Gentle Giant, ou Bob Dylan e aos Rolling Stones. E acho que há tanta riqueza nos anos 60 e nos anos 70, há tanta coisa que ainda conseguimos descobrir. Que tem sido sempre, normalmente, a maior parte das nossas referências.
E qual foi o processo de criação do vosso primeiro álbum, que já que estavam todos novos, foi um processo longo, já tinham experiência dos estúdios?
Tínhamos muito pouca. Tínhamos ido talvez gravar assim, umas sessões em salas de ensaios, alugar os estúdios à hora e etc, mas nunca tínhamos feito uma coisa muito, muito com pés... tronco e membros, mas o que nós fizemos foi ensaiámos muitas músicas e chegámos ao estúdio muito ensaiados e gravámos as músicas sempre ao segundo ou ao terceiro take, porque também tínhamos muito poucas horas de estúdio, não tínhamos muito dinheiro também para alugar, e foi sem dúvida o primeiro disco, foi sem dúvida o disco que demorámos menos tempo a gravar. Entre gravação de instrumentos de vozes e mistura foram 9 dias. Portanto, foi uma coisa que nunca mais se voltou a repetir. Às vezes sentimos que há algumas saudades desse imediatismo, que ao contrário disso, este disco teve um ano em estúdio. Este Super Infinite, tivemos um ano inteiro a gravá-lo e a compor, e a composição entrou para dentro da gravação, e depois estávamos já a finalizar a música e começávamos a inventar partes novas e tínhamos de regravar tudo outra vez. Portanto, foi mesmo o Gazela, o primeiro disco, foi mesmo uma exceção, e foi exatamente o oposto do que nos tem vindo a acontecer cada vez mais. Que eu também acho natural, não é? Porque o critério das coisas que nós fazemos, para as coisas que nós fazemos, vai ficando cada vez mais apertado e já não ficamos satisfeitos com a primeira ou a segunda coisa que aparece.
Mas mesmo assim, há músicas icónicas no Gazela. Mas lembra-se de onde foi o vosso primeiro concerto e a sensação de tocar para um público pela primeira vez?
Nós, na verdade, nós juntámos os 5, as primeiras vezes que nos juntámos mesmo foi para fazer uma banda de covers e tocarem num casamento, e tocávamos Elvis e Beatles e outras coisas assim, êxitos clássicos, mas para dançar. E isso deu-nos, portanto, eu não sei muito bem, o primeiro concerto mesmo, primeiro de nós os 5, foi nesse casamento de um tio meu, em 2009, mas depois o processo de passarmos a começar a tocar as nossas próprias músicas misturou-se com as músicas que nós vínhamos fazendo desse repertório de banda de festa, porque à medida que íamos fazendo músicas, duas ou três novas, etc., inseríamos, mas não era suficientes para fazer um concerto. E, portanto, só justamente quando lançámos o Gazela é que fizemos concertos inteiros de músicas só nossas. E sim, foi o lançamento do Gazela foi em novembro, acho, dia 11 de novembro de 2011. E foi assim uma primeira experiência, o Music Box escutou, estávamos cheios de amigos e público para nos ver e foi muito marcante. Foi assim a primeira grande sensação de sucesso.
E depois disto receberam também alguns prémios, nomeadamente dois Globos de Ouro de melhor grupo e melhor intérprete. O que é que significam estas distinções para vocês?
Eu acho que elas valem o que valem, ou seja, eu acho que não é para elas não têm nenhum caráter de qualidade, não sentimos que sejam o objetivo, um dos grandes objetivos. Eu acho que o objetivo principal de nós viajarmos com as nossas músicas é levá-las às pessoas e sentir o que é que cada pessoa interpreta e cada pessoa leva para casa daquelas músicas. Mas é evidente que é um reconhecimento, e é sobretudo um reconhecimento que também está ligado aos nossos pares, ou à indústria no geral. No caso dos Globos de Ouro é mais lato, mas os prémios Play, que também já nos atribuíram alguns, são especificamente atribuídos pelos pares, pelas pessoas que trabalham na indústria da música. E esse reconhecimento é evidente que vale qualquer coisa e que ficamos, lá está, dá-nos alento, dá-nos vontade de continuar a trabalhar. Mas pronto, como dizia, acho que também nos ajuda a ficar unidos, ajuda-nos a ficar contentes com aquilo que nós fizemos e às vezes pode ser uma contribuição para tirar algumas dúvidas das coisas que nós por vezes fazemos, nem sempre ficamos com certeza que foi tudo bem feito e não foi de certeza, não é?
E agora que ocupam um lugar de destaque na cena musical portuguesa, tiveram oportunidades únicas e diferentes, como a colaboração com o Orquestra das Beiras em 2022. Como foi essa experiência e sentem que isto abriu caminho para explorarem a mais este tipo de instrumentação no futuro?
Foi uma ideia que nasceu durante o nosso último disco e também foi um caminho muito progressivo. Aliás, no disco anterior, no Capitão Fausto Tem os Dias Contados, já foi o primeiro em que nós começámos a ter algumas participações de músicos clássicos no disco e tem algumas componentes de arranjo ainda discretas. E nós, a partir desse momento, fomos sempre querendo, tendo muita curiosidade em incluir outras sonoridades que nós não somos capazes de emitir e em poder estar a tocar com mais músicos, porque também nos permitia alargar um bocadinho o espectro e sentir outras experiências fora de estarmos os cinco só, sempre muito cerrados a tocar uns com os outros. E então isso caminhou devagarinho. Em 2016 fizemos um concerto no Coliseu de Lisboa em que já tinha um ensemble de músicos com algumas flautas e algumas cordas, e até que em 2020, depois de sair a Invenção de Dia Claro, então assim fizemos um espetáculo no Campo Pequeno com a Orquestra das Beiras. E foi assim o cristalizar desta nossa intenção, desta nossa ambição de que a música pudesse ser contaminada por mais e alargada por mais músicos. E desde aí, pronto, esse concerto acabámos por gravar e lançar em disco e em vinil. E foi também muito importante porque trabalhámos com o nosso grande amigo e um dos grandes maestros jovens da atualidade, que é o Martim Sousa Tavares. Desde aí temos também desenvolvido uma relação com ele de trabalho, já fizemos mais espetáculos ao longo dos tempos com ele. E temos tido mais algumas experiências com orquestras agora. Há cerca de um mês fizemos um concerto com duas orquestras filarmónicas em Manteigas, em que estávamos a tocar com músicos desde os 11 anos até aos 69 anos. Portanto, também foi são sempre experiências que nos permitem sair um bocadinho da nossa zona de conforto, sair um bocadinho da nossa rotina, e acho que só temos a aprender com isso. E acho que o nosso objetivo principal ainda, se nós o pudermos resumir, além de continuar a fazer música, é podermos continuar a aprender, porque só isso é que nos dá também a sensação de que isto vale a pena e de que estamos a crescer como seres humanos e como músicos.
E ao falar de continuar a fazer música, Subida Infinita acabou de estudar então um ano, estão a preparar outro?
Sim, nós estamos, ainda não começámos mesmo a preparação de canções novas, mas estamos a trabalhar em música num projeto que já tem quase 10 anos, sobre o qual eu espero em breve voltar aqui para falar-vos mais, mas que ainda não estamos autorizados a divulgar. Mas é um projeto que nos é muito querido, é também uma peça importante na nossa carreira, e já o estamos a preparar desde 2017, portanto, também estamos com muita vontade que ele chegue ao público, e portanto fica aqui um pré-aviso.
Estamos muito ansiosos então para ouvir isso tudo e também para ver-te com o resto do grupo no palco em Paris dia 8 de maio. Relembro que os bilhetes estão à venda, e para acabar eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que faço no final de todas as minhas entrevistas. A nossa associação é dirigida aos jovens lusodescendentes de França e da Europa em geral. Tens uma mensagem para todos os jovens lusodescendentes que vão ouvir essa entrevista?
A primeira mensagem que eu queria deixar era estender o convite, como tu estavas a dizer, que teríamos todo o gosto em quem nos ouve ter-vos lá no Bon FMR no dia 8 de maio. E no geral, a mensagem que eu tenho para todos os lusos descendentes em França e na Europa no geral é que os Capitão Fausto estão ansiosos por vos conhecer, e que ficamos muito contentes que haja esta rede e que se estejam unidos à volta da cultura portuguesa, mesmo que estando espalhados por aí, e que é muito importante que se sintam parte da nossa cultura.
Obrigada, Tomás, e parabéns pelo trabalho, nós adoramos e espero que vai continuar e que vamos poder ouvir este tal projeto.
Muito obrigado por me terem aqui, e então vemos-nos no dia 8 de maio.
Sim, até dia 8 de maio.
Estaremos todos no dia 8 de maio no Point Éphémère em Paris. Convidamos toda a gente a comprar os seus bilhetes para este concerto. Fique connosco, estamos consigo até às 4. Daqui a 5 minutos será o momento da curiosidade da semana com a Camille. Antes disso, vamos continuar em música com os Capitão Fausto, com Boa Memória.
Perco sempre a humildade se decido arrastar. amigos contam a história para depois poder cantar.
Rádio Alfa. Em todo o mundo, radioalfa.net. Estamos ligados.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha et aujourd'hui, Camille nous présente les deux curiosités de la semaine.
Donc cette semaine, je vais vous parler de la nouvelle intelligence artificielle Amalia dévoilée par le Portugal. Actuellement, la version bêta, elle est accessible aux chercheurs et permet déjà de comprendre et de générer des textes en portugais. Donc c'est assez impressionnant. L'objectif est de proposer ici, d'ici fin septembre, une version capable de faire fiable aux questions sur la langue, la culture et l'histoire du Portugal. La version finale, elle est prévue pour 2026 et elle intégrera des fonctionnalités assez avancées comme l'interprétation de différents formats de données. Cette nouvelle technologie, elle est pour le Portugal une manière d'affirmer au final sa souveraineté numérique, mais pas de panique, on n'en est pas encore au scénario catastrophe où l'IA prend le pas sur l'humain. La deuxième curiosité de la semaine, elle concerne à Romaria de Nossa Senhora da Unia, donc ça je pense que ça va beaucoup plaire à Ricardo.
Exactement, bah oui c'est la meilleure.
Prévu pour 2025 à Viana do Castelo, qui a été officiellement reconnu comme un projet d'intérêt culturel par la ministre de la Culture. Il s'agit d'un événement des plus emblématiques du pays et en 2024, la Romaria, elle avait déjà attiré plusieurs milliers de visiteurs sur place. Désormais, elle bénéficie du statut de mécénat culturel, un label prestigieux qui ouvre la voie à de nombreux financements. Concrètement, les entreprises qui soutiennent la Romaria pourront déduire leurs dons de leurs impôts, donc c'est plutôt avantageux. Pour Manuel Vitorino, président de l'association organisatrice Viana Festas, cette décision, elle apporte un signal fort de l'importance culturelle de la Romaria, non seulement pour Viana do Castelo, mais aussi pour tout le pays. Il y voit une chance unique de renforcer la pérennité de ce grand rendez-vous populaire, tout en revalorisant la culture, l'ethnographie et l'identité locale. Donc j'espère vous y voir cet été.
Ah ben vraiment, faut qu'on aille faire un tour à Vienne depuis que Ricardo nous en parle.
Et je vous le conseille en plus parce que c'est un spectacle très très beau. Il y a beaucoup de folklore, beaucoup de danse et surtout un paysage magnifique à découvrir.
On n'en doute pas. En tout cas, merci Camille pour ces deux curiosités. Et juste après, rendez-vous pour la rubrique musicale Antol Discard de Porto. Tout de suite, on s'écoute une nouveauté lusophone sortie hier, Cachas e Mel de Juliette et Gieskin.
Bebe fruta tropical, vou deixar você provar. Do gostinho meu, meu corpo e o teu. É cachaça e mel, bem docinho. Hoje tem amorzinho na areia. Vem, mão na nuca e beija bem. Nós tumultuando na praia deserta. Tem amorzinho na areia. Vem, mão na nuca e beija bem. Nós tumultuando na praia deserta. Descendo na boca, molhando. Descendo na boca, molhando a roupa. Altas paradas, louca, altas paradas. Descendo na boca, molhando a roupa. Descendo na boca, molhando a roupa. Altas paradas, altas paradas.
Viciado em você eu tô. Não vejo a hora de te encontrar. Nós dois suando no apego. Vem me pedindo pra voltar. Bebê do Axela, vem me viciar, se agilizar. Eu continuo te usando. Quero você sem nada, vem sem nada, nem disfarço o prazer. Nós dois juntos se amando, se amassando. Hoje é só eu e você. Nós dois juntos amando, se amassando. Hoje é só eu e
temos estado 2 pontos no, na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou ao mesmo tempo para Antor de Esquerda de Porto. E faz 2 semanas.
Agora, no Tempo Estado 2.1,
o que será que o António voltou a encontrar hoje?
Olha, o que encontrei hoje vão ter que adivinhar um pouquinho. Faz 2 semanas que eu falo hip-hop, primeiro no Brasil, com os Racionais MCs e a Negra Lee, depois com o Sam the Kid em Shellas em Portugal, e como diz o provérbio, não há 2 sem 3. E hoje vou falar novamente de um português, mas de uma geração mais nova e com um estilo que tem evoluído desde os seus primeiros anos em 2014 até chegar ao seu 5º álbum que saiu ontem. Já adivinharem de quem estou a falar?
Eu sim, falei disso a semana passada.
Sim, também.
Não, eu não conheço.
O Peruca.
Um dos melhores artistas de português.
Do hip hop português, claro. Sim, senhor.
Não conheces? Então vais passar a conhecer. É o Peruca e o seu álbum Menino da Mamã. Acabou de sair ontem e vamos já ouvir o single mais popular tirado deste álbum.
Yeah. Eu sou menino da mamã. Mesmo que uma vá embora hoje, eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Eu sou menino da mamã. Mesmo que me vá embora hoje, eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Sou menino da mamã. Espero ainda estar a tempo de poder fazer melhor. O que fazes não tem preço por ti. Pintava o céu de outra cor, a cor que eu quisesses ver. Eu consigo ser melhor, o melhor que eu posso ser. Guardo as minhas palavras em caixas na sala, para se um dia não aparecer, ou vou guardá-las ou dá-las na cara de quem fala. E tu vais estar cá para ver, mãe. Sou menino da mamã. Nunca tive pai presente. Eu sou menino da mamã. Menino da mamã para sempre. Eu sou menino da mamã. Mesmo que me vá embora hoje, eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar. Eu sou menino da mamã. Mesmo que me vá embora hoje, eu posso voltar amanhã. Mesmo que o sangue me escorra pelas mãos, continuas cá. Mesmo longe, continuas cá. Será sempre em tua casa que eu vou encontrar um lar.
Era Menino da Mamã, o single do álbum epónimo recém-saído do rapper Tuga Peruca, onde o rapper expressa gratidão, respeito e devoção à sua mãe, mesmo em tempos de distância e desafio. Uma linda mensagem. O tema destaca a família como seu porto de segurança e equilíbrio, um tema comum na discografia recente do rapper. Já ouviram este novo álbum?
Sinceramente, não.
Ainda não, também.
Não tomei o tempo de ouvir inteiramente, mas ele já tinha saído, ele saía um single por semana. Exato. Antes da saída completa do álbum, por isso eu já tinha ouvido alguns, já passamos uma das músicas a semana passada, mas inteiramente ainda não. E para mim é preciso ouvir na boa ordem.
Exatamente, a boa ordem é mesmo importante. E mesmo no início do álbum há duas músicas das quais eu gostei imenso. É Teu Mundo e Malas e Teu Mundo, especialmente Malas à Porta e Copo Vazio, são mais a seguir no álbum, mas são mesmo boas e recomendo. Este álbum já pode começar a compreender. É uma homenagem à sua família, Menino da Mamã. É uma carta aberta de gratidão, respeito, devoção e exaltação da união e dos valores familiares, tem dito o rapper. Ele leva na sua pele tatuagem da sua mãe, o Peruca, uma guerreira chamada Susana,
também da sua querida filha Clara, que tem agora 9 anos, e do seu avô materno, Domingos Oliveira, que tem sim para Piruca o pai que ele nunca teve. E agora que já temos uma ideia de quem é o Piruca de hoje, vamos recuar pouco a pouco no tempo para descobrir essa personagem essencial da paisagem do hip-hop português atual. Piruca é hoje um dos nomes mais influentes do hip-hop português. É conhecido por sons que misturam o rap com sonoridades mais melancólicas e emotivas por vezes, e outras com bastante energia e poder. Tem acumulado 26 galardões de platina e 10 de ouro no top de vendas fonográficas em Portugal. Colaborou com vários artistas nacionais e internacionais, como o Ivendo, o Major RD, o Guga, o Gama do Wed Bengen, o Mota GR, o Blue A, e também a Bia Cabos e tantos outros e outras. Um exemplo que representa esta marca dele na música e o seu estilo é o single que atingiu o primeiro lugar nas tabelas musicais em 2019, É Louco.
No, 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 no. Eu das vezes fico a pensar que o nosso love é louco. Fico sentado a tentar escrever cada momento nosso. Só me encontro quando estás perto e adoro esse nosso jogo. Porque depois volto-me a perder nas curvas do teu corpo. Nosso love é louco, nosso love é lindo ficar. Pensa se hoje eu vou, pensa se hoje eu fico. Então não vou dar o gol, fica aqui comigo, meu Deus. Mil das vezes fico a pensar que o nosso love é louco. Fico sentado a tentar escrever cada momento nosso. Só me encontro quando estás perto e adoro esse nosso jogo. Porque depois volto-me a perder nas curvas do teu corpo. Mil do nosso love é louco, nosso love é lindo. Não pensa no que houve, mas pensa no que eu digo. Bora tentar de novo, se não der eu repito. Então apaga a luz, acende a bolha e vem curtir essa vibe. Então vem curtir essa vibe, yeah. O nosso love é louco, é louco, é louco. Então vem curtir essa vibe, yeah, 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 yeah. Então vem curtir essa vibe, yeah, 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 yeah. Nosso love é louco, nosso love é lindo ficar. Pensa se hoje eu vou, pensa se hoje eu fico. Então não vou dar o gol, fica aqui comigo, miúda. Nosso love é louco, nosso love é louco, nosso love é louco, nosso love é louco, yeah. Nosso love é louco, nosso love é louco.
Minha pequena para e olha no meu rosto. O meu tempo é contado, chega e aproveito. Eu tenho horas para estar no palco, mas tu queres encosto. Hoje só posso ser o que come e que não se deita. Então minha morena vai, vai. A música no toque, quando toque no teu corpo. Minha morena vai, vai comigo na minha loucura, que para mim dura tão pouco. Eu só quero um beijo teu, um momento nosso. Sentir que se aconteceu, podia acontecer de novo. Então tu desliga o telefone, sim. Tu desliga o telefone, já tenho o meu e modo voo. Eu disse na vida não há impossíveis. Vamos brindar a nós, viver o nosso conto. Para o mundo não somos visíveis. Hoje é só tu e eu, e aponta que eu tô pronto. Então minha morena vai, vai. Senta a música no toque, quando toque no teu corpo. Minha morena vai, vai. Comigo na minha loucura, que para mim dura tão pouco. Hoje é só tu e eu, quero um momento nosso. Ter um momento meu, que nem sabia que posso ter com a vida que tenho. Então minha morena vai.
Acabamos de ouvir Louco, tirada do seu terceiro álbum Coroa, saído em 2020, onde também encontramos outros grandes clássicos da sua discografia, como Salto Alto, Já Se Passou Tudo, do lado um pouco mais pop, e Até Já, Coroa e Impossíveis, um dos meus sons favoritos dele, do lado um pouco mais rap clássico. E este terceiro álbum seu foi mesmo uma transição na sua carreira musical, pois os seus textos de antes eram mais ligados à sua vida difícil. E claro, como com o sucesso isto tem evoluído. Já que conhecemos o personagem de hoje com essa vibe romântica e melancólica do rap e da pop, vamos tentar voltar ainda mais no tempo para compreender o início da sua carreira. Pois Piruca nasceu e cresceu no bairro de Madorna, em Cascais, rodeado por um ambiente onde a dureza da vida e a instabilidade familiar marcaram profundamente os seus primeiros anos. foi o avô quem assumiu o papel do pai e até de mãe nos primeiros tempos. Transmitiu-lhe valores e uma presença firme que até hoje o acompanha como uma referência espiritual. Com uma infância marcada pela ausência dos pais, a mãe a tentar reerguer-se e um pai com problemas graves de saúde mental, Piro encontrou cedo um refúgio na música. As primeiras letras que escreveu eram desabafos, cartas ao avô, reflexões sobre a ausência, o abandono e as dificuldades de crescer num meio que nem sempre dava espaço ao sonho. Durante a adolescência, a realidade do bairro e a necessidade de sobrevivência empurraram-no para caminhos errados. Aos 17 anos, saiu de casa e envolveu-se em negócios ilegais que quase lhe custaram a liberdade. Enfrentou uma pena suspensa de 5 anos e uma multa de 2 mil euros, paga com o esforço hercúleo da sua mãe. Essa experiência marcou um ponto de viragem na sua vida, um choque de realidade que o fez repensar o rumo do seu caminho na vida. Foi também aí que a música começou a transformar-se na sua verdadeira terapia. As madrugadas passaram a ser momentos de catarse e introspeção, e o estúdio de música o seu refúgio mais seguro. A extensão do Piruca no panorama musical português começou de forma independente, longe das grandes editoras, e continua assim. Através do YouTube e das redes sociais, foi conquistando uma base de fãs leais que se reviam nas suas letras cruas, honestas e profundamente pessoais, com temas como Se Eu Não Acordar Amanhã ou Salto Alto. Começa a contar a sua história, o Piruco, não como uma glorificação do passado difícil, mas com consciência e responsabilidade sobre os seus atos. A sua recusa em assinar com editoras grandes é também um reflexo da sua filosofia, manter, sobretudo, a independência criativa e financeira, distribuir os frutos do sucesso com os seus e criar uma estrutura que permita aos outros jovens talentos de emergir fora do sistema tradicional da indústria. Com o tempo, o estilo do Piruca evoluiu-se. No início eram relatos mais duros e diretos da vida do bairro. Hoje as suas músicas carregam uma maturidade emocional crescente. A paternidade trouxe-lhe uma nova perspectiva sobre a vida e a preocupação com o futuro da filha sua tornou-se um dos pilares do seu discurso artístico. Sem nunca esquecer de onde veio, o Piruca continua a representar a sua zona e a sua gente, mas agora com uma missão de inspirar. Mostrar que é possível sair do fundo, manter os princípios e alcançar uma vida digna sem comprometer a sua identidade. E uma música que mais verdadeiramente reflete a mentalidade do artista neste assunto é Impossíveis, porque, como diz a letra, porque para ganhar perdi e para sorrir chorei, fama nunca pedi e nunca procurei, eu vi na caneta uma fuga para a minha verdade, vi no caderno a experiência da vida. E ouviremos Impossíveis daqui a pouco, mas conheciam o passado triste desse rapper, vós?
Sim, um bocadinho sim, porque eu conheço o Piruca.
Yeah.
Eu pessoalmente não, bem queria, mas...
Mas então, ao ouvir as músicas deles, agora vão compreender o seu passado. E agora é Impossíveis com o Piruca e voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plão.
Ganhar perdi e para sorrir chorei, fama nunca pedi e nunca procurei. Eu vi na caneta uma fuga para a minha verdade, vi no caderno a esperança de vida. Vivi um inferno com pai agarrado e uma mãe numa cura com mais uma cria. Pensei que a vida não sorria, que nenhuma porta se abriria. E hoje olhando para a minha vida dizem-me já chega, já chega, já chega. E quando disserem que a fama te cega, vai por mim, acredita. É como dizerem que a morte é certa, que é o mais certo nesta vida. E eu provei do veneno, quem pequeno não queria. Hoje vivo da luz que me conduz, que me alimenta e que me ilumina. E eu que dizia que esse brilho em mim nunca pegaria. Virei um menino prodígio da tuga com a cara no mundo da bijutaria. Vi-me a gastar 20 mil num fio que nem precisava. Hoje tenho um palácio, 2 ou 3 carros e não era o que ambicionava. Meu tropa, eu só queria um prato, meu tropa, eu só queria um teto. Por isso transmito humildade, com gana tudo se consegue. Música não é só vibe, tem cuidado com o que escreves. Hoje ouço piroquinha, vai 10 mil pessoas aos berros. Desde puto que vi os meus pais em caminhos que não deviam. Quando tu sabes é fácil cair, mas muitos nunca subiram. Quando eu dizia que um dia seria, eu digo-te, muitos se riram. E os que se riram no dia em que eu disse o que disse, disseram que era impossível. Na vida não há impossíveis. Se queres trabalha para um dia ter, não falha quem não luta. E quem não luta não vence. Do pouco eu fiz muito, ainda há tanto a fazer. Na vida não há impossíveis. Se queres trabalha para um dia ter, não falha.
desisti, quem não luta não vence. Do pouco eu fiz, muito ainda há tanto a fazer.
Nós somos iguais, tudo carne e osso. Ninguém é mais que ninguém, mas uns trabalham e outros trabalham para o bronze. Vivem com a guita da mãe, enquanto se matam, outros só matam os pombos. No meio da merda tens filme, és o rei. Parado no bairro a vender uns contos, como tive na merda, eu falo do que sei. Mas eu para lá não volto. Se venho do bairro e ser bairrista, o meu rótulo. Sei a mensagem que trago, tenho água benta no copo, mas muito molha de lado por ter tinta no corpo. Por vezes penso que sou o louco no meio de tanta sanidade. Sinto que tenho o diabo na esquerda, mas Deus pesa do outro lado. Sempre que o azar me espreita, penso quando a cabeça se deita. Hoje em dia sou legal e construí o meu lugar. Na vida não há impossíveis. Se queres, trabalha para um dia ter. Não falha quem não luta e quem não luta não vence. Do pouco eu fiz, muito ainda há tanto a fazer. Na vida não há impossíveis. Se queres, trabalha para um dia ter. Não falha quem não luta e quem não luta não vence. Do pouco eu fiz, muito ainda há tanto a fazer. Se queres, trabalha para um dia ter. Não falha quem não luta e quem não luta não vence. Do pouco eu fiz, muito ainda há tanto a fazer. Na vida não há impossível.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Tempestad touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine.
Tout d'abord, un nouvel épisode de Plus 351 est disponible depuis hier. C'est sur le thème de la décolonisation, puisque nous fêtons les 50 ans de la décolonisation cette année. Vous y retrouverez le grand Victor Pereira, un Morgan Delaunay, dont je vous parlerai plus précisément la semaine prochaine, mais allez dès à présent l'écouter, c'est très intéressant. Je rappelle que nous sommes toujours sur TikTok, que nous avons plein de contenu à vous présenter et plein de contenu qui arrive que nous vous avons préparé, surtout sur un sujet qui arrive cette semaine, puisque ce jeudi 24 avril, l'émission Themestad de Spontan fête ses 4 ans. Et oui, déjà. Alors déjà, n'oubliez pas de nous le souhaiter et surtout restez attentifs. Donc sur les réseaux sociaux, nous avons préparé du contenu très sympa et nous vous annoncerons une émission spéciale pour la semaine prochaine. Pour les événements à venir, donc le Forum de l'Emploi par le DSE de Cap Magellan a lieu les 29 et 30 avril, donc le 29 avril à Montreuil et le 30 avril au Consulat Général du Portugal à Paris. Pour ce dernier, n'oubliez pas de vous inscrire. Radio Alpha se joint toujours à Santa Casa da Misericórdia de Polish pour la collecte de Pâques 2025. Donc c'est jusque demain que vous pouvez donner des produits d'hygiène et alimentaires dans les endroits suivants. Donc le sanctuaire Notre-Dame de Fatima de Paris, la paroisse portugaise de Gentilly, la paroisse Notre-Dame du Travail de Paris, la communauté portugaise de Sainte-Marie des Batignolles à Paris et la communauté catholique portugaise de Beaune à l'église Notre-Dame. Plus d'informations sur la page Facebook Misericórdia de Paris. La semaine prochaine, samedi 26 avril, à 21h, Badoche fera un concert exceptionnel, je suppose déjà, au Pyramide, donc à Port-Marly. N'oubliez pas de prendre vos places, nous y serons. Et le 8 mai, donc vous l'avez bien compris, on vous l'a dit et redit dans cette émission, à 20h, le groupe Capitaine Faust sera au Point Éphémère. Prenez vos places, nous y serons aussi. Le 10 mai, il y a la Comédia à la carte, qui est un groupe iconique de comédie d'improvisation qui se représentera aussi aux Pyramides, dans l'auditorium des Pyramides, donc en France pour la première fois, il me semble, à Port-Marly. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Plus d'informations et bien à la vente sur le site comédiefort avec un 4u.pt. Nous y serons aussi. L'association Lídia Unindos Português à LUP organise sa première fête aussi le dimanche 10 mai à l'espace René Fallet dans la ville de Crône dans le 91. À partir de 20h, vous pourrez assister au concert de Elsa Gomes et Sans Limites. Donc prenez vos places. Sara Courreille est aussi de retour à Paris le 18 mai prochain aux Folies Bergères. Prenez dès à présent vos places sur diam.eu. L'association Sara Carreira organise son premier gala de rêve en région parisienne. Rendez-vous le 6 juin à 20h au Pyramide, encore à Port-Marly. Il y aura un cocktail de bienvenue, un dîner caritatif ainsi qu'un concert exclusif de, évidemment, Tony Carreira et d'autres artistes. Toutes informations sur le site sarcarreira.com. Le week-end du 7 et 8 juin a lieu la traditionnelle fête franco-portugaise de Punto Combo. Cette 50e édition aura lieu comme d'habitude au parc de l'hôtel de ville, mais cette année l'entrée est d'un coût symbolique de 2 euros qui seront reversés à l'association Sala Carreira. Prenez vos places, Temstad de Schmouton y sera. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Temstad de Schmouton et Cap Magellan sur toutes les plateformes, vraiment tous les réseaux sociaux. Pour ne rien rater, surtout restez attentifs, mettez votre alarme jeudi pour l'anniversaire de Temstad.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Julie pour ces bons plans. Merci à Thomas Wallenstein d'avoir répondu à nos questions lors de cette interview pour le groupe Capitaine Faust. N'oubliez donc pas de prendre vos places pour le concert du groupe le 8 mai au Point Éphémère. Nous, on y sera. D'ailleurs, comme tu le disais Julie juste avant, la semaine prochaine, c'est notre anniversaire à Temstad Deutsche Ponton, à toute l'équipe. Du coup, c'est quoi ton vœu pour nos 4 ans?
Que de la longévité pour l'émission, que ça dure encore 4 ans de plus et même encore plus, 40 ans de plus, je dirais.
Oh waouh, tu nous revenais pas, c'est magnifique. Et en tout cas, vous verrez la semaine prochaine pour tous les contenus et différents événements qui vont arriver, l'émission spéciale. Ne la manquez pas et ne manquez pas nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h pour une émission spéciale anniversaire, comme on disait. Et on se laisse avec Dream Machine, Purple Disco Machine avec Allison et Godfrapp. À la semaine prochaine.
Bye bye, ciao. Ciao, ciao.